www.radiofobia.com.br/podcast.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde, uma ótima sexta-feira para você que está aqui na Jovem Pan. Seja bem-vindo, você ouvinte, você espectador. Aqui começa mais uma edição do nosso 3 em 1. Hoje, sexta-feira, dia 1 de novembro de 2019. Olha, hoje, excepcionalmente, a Vera Magalhães não participa do nosso programa, nem hoje, nem na segunda-feira, por causa de uma viagem. A Vera teve que se ausentar na terça-feira. Ela estará de volta aqui à bancada e, para o lugar dela, nós convidamos e está aqui hoje o Martim Vasques, autor de A Poeira da Glória. Já participou aqui do 3 em 1, está de volta com a gente?
É a segunda vez, é sempre um prazer.
Boa tarde a todos. A gente que agradece. Valeu, Martim, obrigado pela visita. Josias de Souza, lá em Brasília. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde ao Martim, seja bem-vindo. Boa tarde ao Constantino. Vamos em frente.
Rodrigo Constantino, lá dos Estados Unidos, participou agora há pouco do Pra Cima Deles, continua conectado agora aqui para o 3 em 1. Tudo bem aí, Constantino? Boa tarde.
Boa tarde, Vitor. Seguimos na maratona. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Martim, meu amigo, grande intelectual brasileiro. Vamos com tudo que sextou.
Sextou e a gente tem aqui os destaques do nosso 3 em 1 de hoje. Fala de Eduardo Bolsonaro sobre um novo AI-5. Foi classificada pela cúpula da Procuradoria-Geral da República como uma opinião blindada pela imunidade parlamentar. Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro volta a criticar a Rede Globo e a atacar o governador do Rio, Wilson Witzel. E além disso, o 3 em 1 destaca que o Ministério da Economia pretende acelerar o andamento das privatizações por meio de um projeto de lei. São alguns dos destaques do programa de hoje e a nossa pergunta é a seguinte. Você concorda com a PGR sobre o fato de que Eduardo Bolsonaro tem a opinião blindada pela imunidade parlamentar? Você grava seu vídeo, dá a sua opinião, nosso WhatsApp está na tela. Prefixo 11 931 17 0620. Esse é o nosso número, 931 17 0620. Estamos esperando o seu vídeo. Seja bem-vindo no ar, o 3 em 1. 3 em 1. O primeiro destaque desta sexta-feira é o seguinte, a fala do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a possibilidade de um novo AI-5 em caso de radicalização foi classificada pela cúpula da Procuradoria-Geral da República como uma opinião blindada pela imunidade parlamentar. Integrantes da PGR avaliam que o filho do presidente da República não pode ser punido, já que a Constituição Federal, no artigo 53, prevê que parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. O mesmo artigo da Constituição determina que deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, o deputado Juscelino Filho, afirmou que existe um limite para a imunidade parlamentar. Abro aspas. Não dá para considerar que tudo está protegido pela imunidade parlamentar. Existe uma coisa chamada imunidade parlamentar, existe uma coisa chamada direito à fala, à expressão e à opinião, mas também existe um limite quanto a isso. Fecho aspas. Diga, Josias.
Bom, primeiro, é preciso reconhecer o seguinte, a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro seria adequada e justa. Tão adequada e tão justa que a chance de acontecer é pequena, muito pequena, mínima. O filho 03 do presidente deve ser poupado da lâmina por duas razões, sobretudo, corporativismo e balcão. Sob o guarda-chuva da imunidade parlamentar, passam bois e passam boiadas no Congresso Nacional. O Jair Bolsonaro, o pai do insensato, sabe bem como a coisa funciona ali na Câmara. Como deputado, o atual presidente da República disse muita barbaridade. Ele foi um cliente de caderneta do Conselho de Ética e manteve a cabeça sobre o pescoço por 28 anos. Sua exaltação rendeu-lhe, inclusive, o trono no Palácio do Planalto, porque muita gente votou no Jair Bolsonaro por conta dessa exasperação verbal dele. O Eduardo Bolsonaro também é reincidente. Ele já disse que para fechar o Supremo Tribunal Federal bastavam um soldado e um cabo. Agora defende um novo AI-5 contra uma hipotética radicalização de esquerda. Como já se tornou habitual entre os Bolsonaro, o Eduardo pediu desculpas. Quem quiser que acredite na sinceridade desse pedido. O processo contra ele deve ser protocolado no Conselho de Ética pelos partidos de oposição no início da semana que vem, provavelmente na terça-feira. Nesse colegiado, o Conselho de Ética, repete-se em escala menor o que se passa no plenário da Câmara. Nada ali acontece sem os votos dos partidos que compõem o chamado Centrão. E o Centrão, como se sabe, não faz política, faz negócios. Vai negociar nos seus termos. E o governo, se o Eduardo Bolsonaro chegar a correr algum risco, vai negociar. E a hipótese de ser cassado, de o deputado ser cassado, é, como disse, mínima. O próprio brasileiro, acho que já sabe como essa coisa funciona, porque o brasileiro vai adquirindo uma certa prática, ele se adapta à lógica da política. No fundo, todo mundo sabe como isso vai acabar, porque no Brasil, o Brasil não é mais um país imprevisível, se tornou um país absolutamente previsível. O único modo de resolver esse problema, a meu ver, o problema da família Bolsonaro, é colocar a sensatez fora da lei. Se aprova uma lei com penas pesadíssimas para as pessoas que forem apanhadas em qualquer ato de sensatez explícita, imediatamente os membros do clã Bolsonaro vão começar a burlar a lei e haverá no país um surto de prudência e bom senso.
Fala, Constantino.
Olha, a fala do deputado Eduardo Bolsonaro é mais do que irresponsável ou infeliz. É um flerte reincidente com soluções autoritárias. E, nesse sentido, ele merecia algum tipo de punição. A imunidade parlamentar existe, inclusive, permitindo a nécios que eventualmente se tornaram políticos o direito de proferir as maiores estultices do mundo. Agora, a questão é realmente o caminho da quebra de decoro parlamentar, que é o caminho que a oposição percebeu como mais oportuna ou viável, ainda que improvável. O que eu quero dizer sobre tudo isso, em relação à crítica à fala do deputado, eu já falei muito, já escrevi muito sobre o assunto, mas o que eu queria trazer aqui para a reflexão dos nossos ouvintes e internautas é realmente a hipocrisia, a canalice mesmo de uma esquerda que afeta uma sinalização de virtude democrática que não possui. É muito curioso ver partidos como PT e PSOL de repente chocados com a fala golpista, autoritária, defendendo ditadura, regime militar, sendo que eles apoiam abertamente a ditadura cubana, o regime venezuelano. Então, em alguns aspectos eu penso que, com todos os defeitos existentes no bolsonarismo, ele ao menos serve para uma coisa, para expor a hipocrisia do lado de lá. Agora, isso obviamente não os inocenta, não os exime de responsabilidade por flertar com uma solução igualmente golpista ou autoritária para combater o inimigo, né? Então, muitas vezes eles acertam nos diagnósticos, o inimigo é esse, a esquerda destruiu o Brasil, o Foro de São Paulo é uma ameaça concreta, voltou ao poder na Argentina agora, e a primeira coisa que foi feita pelo presidente eleito foi Lula livre, desrespeitando o povo brasileiro, as instituições brasileiras, ou seja, é uma turma golpista, perigosa, está aí o Evo Morales indo pelo mesmo caminho de Maduro na Bolívia, dando golpe dentro da democracia. Então, não é uma turma com quem se brinca. Nesse diagnóstico, eles estão muito certos. O problema começa com as receitas para lidar com o problema. Eles acreditam que lançar mão dos mesmos métodos nessa guerra cultural e política é algo aceitável, ou seja, é uma guerra tribal onde eles se transformam em petistas com sinal trocado. E então, quando o presidente Bolsonaro, quando era deputado, vai na tribuna enaltecer o Ustra, o comandante Ustra, ele faz isso e foi demonizado e com razão após essa fala infeliz, mas ele faz isso dentro de um contexto que é ignorado pela imensa maioria. Logo após um outro deputado enaltecer Marighella. E isso passa despercebido. Então, expor esse duplo padrão, expor essa hipocrisia da esquerda radical, da esquerda jurássica, carnívora, é algo importante. É muito triste que o preço que a gente paga por isso seja estar no poder uma ala do bolsonarismo que flerta abertamente com essa solução, né? Então, pobre do país que vive eternamente no ano de 1968. O ano que nunca acabou. Estamos presos na Guerra Fria, onde, para expor a hipocrisia de quem quer caçar o mandato de alguém por flertar com a AI-5, você tem que engolir que é a mesma turma que está apoiando o regime cubano e o regime venezuelano. Ou seja, o Brasil precisa evoluir. O Brasil precisa se desprender, finalmente, da Guerra Fria, que já acabou e acabou faz tempo.
E para você, Martim, esse entendimento aí da PGR de que a fala do Eduardo é blindada pela imunidade parlamentar?
Então, essa questão da PGR, ela aborda um ponto que eu considero crucial sobre o que tipo de república e que tipo de republicanismo nós estamos vivendo hoje em dia. Mas antes de abordar a questão da PGR, a gente tem que entender que esse comportamento do senhor deputado Eduardo Bolsonaro, a quem eu apelido carinhosamente de Dudu 2022, porque o que ele quer ser é, na verdade, né, sucessor de uma dinastia familiar. O que Dudu 2022 ele fez com esse depoimento execrável concedido à jornalista Leda Nagli foi algo típico daquilo que hoje um texto muito bom que saiu no Facebook do meu amigo Diogo Chiuso, chamado O Sonho de Dudu, né? O Diogo Chiuso, ele escreve o seguinte, que esse comportamento do Eduardo Bolsonaro, ou Dudu 2022, é digno daquilo que o Ortega y Gasset, num livro clássico chamado A Rebelião das Massas, fala que é do homem-massa, do senhorzinho satisfeito, né? Do menino mimado, que nunca ouviu falar de AI-5, exceto pelas palavras do pai, nunca viveu, não sabe o que foi, não foi apenas algo terrível, né, para o Brasil como um todo, ou apenas para a esquerda, mas foi para o cidadão normal, né? Esse que é o ponto. Quando você tem uma ditadura, independente dos motivos, né, justos ou não, se você tem que combater um inimigo, e havia um inimigo naquela época, sem dúvida nenhuma, mesmo quando você tem uma ditadura, você sufoca a liberdade. E a liberdade sempre sai prejudicada, e quem sai prejudicada com isso é o ser humano normal, o cidadão, né? O homem que tem que batalhar para sobreviver. Então, deixando muito claro essa visão um tanto estapafúrdia de Dudu 2022, né, que é típica de um menino mimado, de um senhorzinho satisfeito, o que a gente precisa ver sobre esse comentário da PGR é que nós ainda temos que muito trabalhar, comer muito arroz e feijão para nós realmente aceitarmos o que seria uma república. Né? Porque nós não estamos vivendo numa república. Se a gente for, por exemplo, pegar o que é a matriz inglesa ou a matriz americana, o que a gente tem aqui é uma república das bananas, mas não uma república no sentido de que, como bem até disse aqui o presidente do Conselho de Ética da Câmara, né, há limites para a liberdade de expressão e há limites para a proteção parlamentar. Então, o que acontece? Esse limite não é dado por lei somente ou pelas instituições, mas dado pelas virtudes, né? Antes de tudo, o governo republicano ele tem que ter virtude. E o que essa declaração do deputado provou é que não há virtude nenhuma. Nenhuma. Inclusive, eu gostaria de indicar um livro que fala muito sobre essa questão da república, que foi publicado essa semana, que é o Dicionário da República, 51 textos críticos. Acho que tem aí na imagem, né, Vitor?
Isso, quem tá acompanhando a gente tá aqui. Tô com a mão aqui.
51 Dicionário textos, da República. É da Líria Mori Schwartz, da Heloísa Sterling, Companhia das Letras. Sim, é um livro que tem boa parte escritores e estudiosos da esquerda, mas é um livro que mostra com uma objetividade ímpar, né, justamente o desenvolvimento dessa virtude republicana que o Brasil ainda não foi capaz de, vamos dizer assim, absorver. Só para terminar, nesse texto, nesse livro, há um texto excelente sobre a matriz inglesa no republicanismo, escrito pelo Alberto Ribeiro de Barros, que mostra muito bem essa tensão entre a virtude e as instituições, que é exatamente isso que estamos vivendo no Brasil, especialmente com essa declaração da PGR.
Oi, Josias.
Eu queria lembrar um aspecto. O Constantino fala na hipocrisia e tal. Acho que a hipocrisia existe no Congresso. Inclusive, ela é uma hipocrisia suprapartidária e não ideológica, meu juízo. Ainda outro dia, houve um deputado, se não me engano, do PSOL, que num depoimento do Sérgio Moro, numa comissão lá na Câmara, ele chamou o Sérgio Moro de ladrão, juiz ladrão. Isso rendeu a ele um processo no Conselho de Ética e resultou em nada. Eu nem sei se o sujeito deveria ser cassado por chamar o Sérgio Moro de ladrão, mas me parece inadequado que você chame um ministro de Estado para fazer participar de uma sessão numa comissão, chega lá um deputado e chama esse ministro de ladrão sem nenhuma base concreta, e isso resulte em nada. Tinha que ter, ainda que não cassassem o mandato, tinha que ter uma admoestação escrita, qualquer consequência, mas não deu em nada. E aqui nós estamos falando de um delito de opinião. No caso do Eduardo Bolsonaro também, é um problema de opinião. Uma opinião esdrúxula, porque o sujeito membro de um legislativo, ele está defendendo um ato institucional que fechou o Congresso, extirpou liberdades, impôs censura, eliminou o habeas corpus, enfim, uma atrocidade é o que ele está defendendo. E é absolutamente incompatível com a vivência democrática. Então, por todas as razões, ele deveria ser punido de alguma maneira. Não será por conta desse corporativismo, que, como disse, é suprapartidário e não ideológico. Um poupa o outro na base de uma mão suja a outra, porque eles sabem que uma hora vão precisar. Um vai precisar do outro, seja por questões morais, seja por questões de opinião. E aí o Martim levanta um ponto que ele tem toda a razão. Esses meninos não sabem nem o que é o AI-5. Eles sabem de orelhada que o pai disse. Hoje, o Flávio Bolsonaro, por exemplo, disse que se vão caçar o meu irmão, é como editar um AI-6. Ele não se deu conta de que a ditadura editou 17 atos institucionais. Então, na analogia dele, ele teria que dizer o AI-18. Mas ele não sabe de nada disso, eles não entendem de história. E eles repetem, eles macaqueiam o que o pai, o comportamento do pai e as declarações do pai. Então, tudo isso é muito lamentável, e é lamentável também que a perspectiva é que não ocorra nenhuma consequência prática.
Constantino.
Deixa eu só acrescentar uma coisa, Vitor. A hipocrisia na política em geral é suprapartidária. Estou de pleno acordo com o Josias. O que não é suprapartidário é o salvo-conduto para certas declarações. Esse é meu ponto. Veja. Eu fui o primeiro, não fui o primeiro, mas fui um dos que mais criticaram de forma absolutamente veemente a declaração estapafúrdia, execrável e absurda do Eduardo Bolsonaro. Então, eu não estou aqui passando pano em algo que tem, inclusive, reincidência e demonstra uma mentalidade golpista, endossada, inclusive, pelo guru do bolsonarismo, o filósofo de Virgínia. Então, tudo isso está dentro de um pacote que eu venho combatendo há muito tempo. Então, eu me sinto livre para dizer o que eu estou dizendo. Eu estou chamando atenção apenas para esse salvo-conduto, para esse duplo padrão. O mundo caiu sobre a cabeça do Eduardo Bolsonaro. Houve pautas e mais pautas, reações, como deveria ser. Como deveria ser. Isso está certo. O que não está certo é passar em branco, por exemplo, o tweet do senador Humberto Costa, do PT, que diz: a paciência do povo com a direita ultraliberal, fascista e entreguista está acabando em diversos lugares do mundo. Jair Bolsonaro está com os dias contados. É questão de tempo. A hora do Brasil vai chegar, anotem aí. E o texto que ele está compartilhando é: presidente do Chile decreta estado de emergência após protestos violentos no Chile. É um senador da República incitando o caos, tentando importar o caos chileno para o nosso país. É uma declaração golpista. Isso passa despercebido. Então, o meu ponto é o salvo-conduto. É alguém como o Marcelo Freixo, ou as figuras do PSOL e do PT, poderem posar, sinalizando uma falsa virtude, de defensores da democracia. E isso passa relativamente imune pela grande imprensa. Ninguém vira e cobra eles, bota o microfone na cara e fala assim: Como é que o senhor está defendendo a democracia e está horrorizado, supostamente, com a declaração do deputado, se o senhor defende o regime venezuelano? Se o senhor já teceu várias loas à ditadura cubana e ao Fidel Castro? Como é que pode isso? Me explica a incoerência. Então, ninguém cobra com o mesmo vigor da esquerda, da extrema esquerda, aquilo que cobra, e com razão, da extrema direita, digamos assim. Então, eu estou totalmente a favor de cobrar dessa turma nacional populista com viés autoritário, que se diz conservadora e não conhece nada de conservadorismo. Mas eu só quero que cobrem também um pouquinho mais do lado de lá.
Fala, Martim.
Eu só queria complementar uma coisa, Rodrigo. Sem dúvida nenhuma, a esquerda que você descreve, e contra a qual eu também combati, né, e combato ainda desde época da internet discada, como você bem sabe. Então, a esquerda que tem aí é uma esquerda totalitária. Aliás, eu queria fazer uma parte do aparte. Todo mundo ultimamente está falando, mas eles são, os Bolsonaros, o governo Bolsonaro, o Olavo, eles são autoritários. Não, eles não são autoritários, eles são totalitários. Eles querem mudar simplesmente toda a cultura nacional, todo um jeito de fazer política, que não é o melhor jeito de fazer política. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui dizendo que articulação política é uma coisa boa, não. Mas é o que tem aí, é o que dá para você viver. Então, o que acontece? Essas pessoas são totalitárias. Esse depoimento do Eduardo para Leda Nagli é de índole, caráter e mentalidade e imaginação totalitária. É isso que é o problema. Agora, eu concordo com você que a esquerda é realmente uma coisa nefasta e, enfim, isso estamos de acordo. Só que tem um ponto, tem um detalhe, Rodrigo. Quem está no poder agora é direita e tem que ser cobrada. Se é a esquerda que a gente não gosta, tem que cobrar, isso é problema deles. Eu não tô nem aí com isso. Mas nós aqui, eu, você, Rodrigo, enfim, Josias, acho que não é o caso aqui, ele não faz parte da nossa tradição de pensamento, mas nós temos o dever de cobrar esse pessoal mais do que nunca. Porque são eles que têm o poder. Eles têm a caneta, Rodrigo. Tem o poder da caneta. O presidente da República é como se fosse um rei, de certa maneira. Ainda tem esse poder, por incrível que pareça. Então o que acontece? A gente tem que ter esse tipo de crítica. Se a gente ficar, mas a esquerda faz isso, a esquerda... Tudo bem, a esquerda... Deixa a esquerda lá. Deixa a esquerda lá. Ela se vira, ela já se autodestruiu. Entendeu? É a gente que tem que cobrar com extrema bravura. Entendeu? Esse pessoal que tá no poder. Ele não pode falar um negócio desse. Ele não pode. Ele não pode ainda falar mais, que vai ter um AI-5.
Ainda mais, Martim. Ainda mais falar em nome da direita.
Exatamente, exatamente.
Concordo, mas eu compro essa briga, você
não,
sabe.
Não, disso. Eu sei que você compra, mas é que a gente tem que deixar muito claro pro nosso espectador, sim, sim, que não é que a esquerda é horrível, deixa a esquerda lá, mas ela se autodestruiu, né? A gente tá falando da esquerda radical.
Fala, José.
Acho que você tem plena razão, acho que você tem total razão. A esquerda, ela se autodesmoralizou, inclusive o Eduardo Bolsonaro... Ele cai numa contradição, porque ele diz que o AI-5 teria que ser adotado por conta de uma ameaça, de uma radicalização da esquerda. Ora, essa esquerda não tem nem condições de radicalizar, essa esquerda está na cadeia.
Pois é.
Com o Lula. Então nós temos que cobrar, eu me imponho muito esse compromisso, cobrar do presidente de plantão.
Exatamente.
Ontem foi o Lula, ontem foi a Dilma, anteontem foi o Fernando Henrique, traz Antonte, foi o Collor. Quer dizer, o presidente que está respondendo, e agora por conta de um comportamento que o Bolsonaro levou para a presidência, tem o puxadinho dos filhos, nós temos que considerar, porque o pai fez isso com o país, não é? Então, eu acho também, nós temos que cobrar desses que estão lá. E aí, eu não critico o Rodrigo por realçar a hipocrisia, não. É sempre conveniente realçar hipocrisias, mas a responsabilidade, no momento, é de quem está exercendo o poder e dos filhos que estão à volta fazendo essas bobagens.
Bom, seguindo um outro destaque, o presidente Jair Bolsonaro utilizou boa parte da sua live semanal no Facebook para atacar a TV Globo e o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. As críticas acontecem após a emissora divulgar que seu nome apareceu no inquérito que investiga a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Bolsonaro acusa Witzel de ter vazado a informação. O presidente disse que a Globo faz um jornalismo canalha, sem escrúpulo, e disse desafiar a emissora para que ele fale ao vivo na Globo sobre o assunto por 10 minutos. Enquanto criticava o canal pela divulgação da reportagem, Bolsonaro atacou Witzel, potencial rival do presidente nas eleições de 2022, dizendo, inclusive, que foi avisado pelo próprio governador que seu nome estava citado no processo. Hoje, Witzel subiu o tom e disse não ter compromisso de proteger investigados, mesmo que seja um político ou um filho de poderoso. Constantino.
É, quem fala o que não quer, quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? É, bom, vamos lá, duas coisas. A primeira é a reação do presidente em relação à reportagem da TV Globo. Eu acho que ele tem razão em ter ficado muito irritado, porque, como eu já disse antes, a reportagem foi, no mínimo, imprudente e precipitada. Eu considero que foi irresponsável. Havia, óbvio que tem uma tensão normal no jornalismo quando você tem um furo. O furo não se mostrou, de fato, uma barrigada, ou seja, a reportagem não mostrou nada falso. Existia o depoimento do porteiro. O depoimento é que era falso, mas a reportagem mostrou que o presidente estava em Brasília e tudo mais. Só que ela deu a entender, ou no mínimo deixou margem para interpretação, e era uma obrigação moral dos responsáveis saber que isso ia ser usado dessa forma. É associar o nome do presidente à morte da Marielle, que é um assassinato que gerou comoção em boa parte pela campanha feita pela própria Globo. Então, houve, no mínimo, o desejo de juntar a fome com a vontade de comer, porque tem uma má vontade em relação ao presidente, e o apressado come cru. Então, no dia seguinte, tiveram que dedicar um bloco inteiro a mais ou menos ali limpar a sujeirada, quase pedir desculpas, mas faltou coragem, talvez, para pedir desculpas, né, pelo problema todo gerado, pela reação toda gerada, e deixou ali um bom espaço, inclusive, para a própria live do presidente, para o vídeo do filho, Carlos Bolsonaro, que mostrou ali as ligações. Então, eu acho que foi tudo muito ruim, né? E o presidente teve o direito de se indignar. Antigamente, quando você ataca a honra de uma pessoa, você chamava o sujeito para um duelo de vida ou morte. Então, a live dele teve ali algum grau de destempero, que foi também usado de forma oportunista pela oposição? Teve, mas eu acho que é humano. Eu acho que é humano você se descontrolar quando você está sendo, de alguma forma, associado a um assassinato, se você for inocente, né? Agora, em relação ao governador do Rio, ao Wilson Witzel, ali o Bolsonaro realmente pode ter uma informação ou não. Depois ele disse que escutou do próprio Witzel que ia explodir uma bomba e tudo. Então ele tem lá a crença dele inabalável de que foi o Witzel o responsável pelo vazamento, né? Só que, independentemente disso, ele está numa guerra política, numa campanha muito antecipada em relação a 2022. Né? Então, ele já percebeu que o governador vai ocupando o mesmo nicho do eleitorado dele e no curral eleitoral dele, digamos assim, né? No Rio de Janeiro, onde vem a base do bolsonarismo. Então, é óbvio que ele está muito incomodado com isso, como está incomodado com o Dória em São Paulo, né? E também vem atacando muito o governador João Dória. Mas o Witzel representa ainda mais essa ameaça de canibalizar o mesmo eleitorado. Então, ele está reagindo muito mais por conta disso e de olho em 2022 do que por uma revolta genuína, legítima, em relação ao responsável pelo vazamento. Isso é campanha antecipada. E, como eu disse antes, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Ele teve que dormir realmente com uma resposta dessas, com uma cutucada dessas, de que o governador não poupa ninguém e não precisa se preocupar em proteger filhos. Né? A gente sabe que esse é o grande calcanhar de Aquiles do bolsonarismo, do presidente Bolsonaro, em relação ao seu discurso de ética, em relação, digamos assim, ao pilar do lava-jatismo, que foi um dos mais relevantes para a sua eleição e que está hoje em dia, obviamente, enfraquecido. Então, essa disputa está apenas começando. Vamos ver muita troca de farpa, para não dizer de granada, daqui para frente.
Vai lá, Martim.
Esse imbróglio entre Witzel e Bolsonaro me lembra muito aquele filme com a Elizabeth Taylor e o Richard Burton, dirigido pelo Mike Nichols, que se chamava Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Aqui é Quem Tem Medo de Wilson Witzel, né? Porque o Witzel, né? Enfim, não sei como deve falar.
Witzel,
isso.
UV.
Então, o que acontece? Por que o Bolsonaro ele teme por Witzel, né? Muito simples, tem uma guerra intestina entre dois duplos, por assim dizer, duas pessoas com, não diria temperamentos semelhantes, mas pelo menos são pessoas que compartilham de uma mesma visão de mundo, que é mais ou menos pode ser resumida no bandido bom é bandido morto, tá? Então o que acontece? Esses dois, eles são semelhantes, né? E o Bolsonaro, ele sentiu que ele tá acuado pelo governador do Rio, porque o que o governador do Rio quer, meus queridos, é ser presidente da República. Não tenha dúvidas disso. Se ele vai conseguir, isso são outros 500. Mas essa guerra intestina entre os dois será uma bela novela que eu gostaria de ver até onde vai em 2022.
Fala, Josias.
Como se sabe, o diabo mora nos detalhes. E, a meu juízo, há um incômodo detalhe nessa briga entre o Jair Bolsonaro e o Wilson Witzel. A matéria-prima dessa desavença é a mentira. Falta saber quem é o mentiroso. O presidente sustenta que o governador do Rio de Janeiro participa da confecção do inquérito, essa palavra é do Bolsonaro, confecção do inquérito sobre a execução da Marielle Franco. Ele assegura que o Witzel vazou dados sigilosos sobre o porteiro, que em dois depoimentos enfiou o nome dele de forma leviana ali dentro do processo sobre o assassinato da Marielle. E o governador jura que não se mete no trabalho da polícia e nega que tenha vazado informações. O palavreado do Bolsonaro e do Witzel não orna com as funções públicas que os dois exercem. O presidente diz que seu novo desafeto ambiciona o poder pelo poder, se acha um gostosão, e o governador rebate afirmando o seguinte, palavras dele, não tenho medo de bandido, não, eu não tenho, acho que foi isso, se não me engano aqui, mas acho que não vou errar, não. A frase dele é, não tenho bandido de estimação, seja ele político, filhos de todo poderoso, miliciano. Quer dizer, o Bolsonaro insinua que o Witzel é um político inescrupuloso, capaz de qualquer coisa para chegar ao Palácio do Planalto. E o Witzel acomoda numa mesma frase a família Bolsonaro, o político patriarca, os filhos, e a palavra miliciano, com tudo o que está embutido no significado dessa palavra. A cena é de enorme desqualificação. O Bolsonaro, ele soou muito específico. Ele disse, olha, no dia 9 de outubro, às 21 horas, eu estava no Clube Naval, no Rio de Janeiro, quando o Witzel chegou. Nesse encontro, diz o presidente, o Witzel informou a ele sobre o porteiro, a menção ao nome dele e a subida do caso para o Supremo Tribunal Federal. Aí o Bolsonaro diz que o porteiro está sendo usado pelo delegado da Polícia Federal, que segue ordens do Witzel. E o governador responde dizendo que as declarações do presidente são levianas. A esse ponto nós chegamos. Depois de 600 dias da investigação em torno do assassinato da Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes, o inquérito, além de não oferecer nenhuma conclusão categórica, deságua numa polêmica em que as autoridades máximas da República e do Estado chamam-se mutuamente de mentirosos. Em política, a verdade é aquilo que sobra depois que se esgota o estoque de mentiras. Mas, às vezes, os personagens exageram um pouco. Parece claro que o Bolsonaro e o Witzel, eles não se respeitam, mas acho que eles deviam respeitar um pouco mais a plateia.
Agora, para você que nos ouve, uma rápida parada. Eu lembro que na internet a nossa transmissão continua. Você segue assistindo ao 3 em 1 pelo nosso canal do YouTube, que é o canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo informa. Outro destaque desta sexta-feira aqui no 3 em 1, falando sobre a economia, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o Ministério da Economia pretende acelerar o andamento das privatizações por meio de um projeto de lei. O objetivo é ganhar até 8 meses em um processo que, em média, demora 2 anos. O projeto para adiantar as privatizações deverá ser incluído no conjunto de medidas que o governo federal está levantando e que deve ser apresentado na próxima semana. No entanto, a mudança não altera itens constitucionais. O chefe da pasta econômica, Paulo Guedes, constantemente defende o fast track para acelerar a venda das estatais e critica publicamente a demora e a burocracia do processo. De acordo com fontes do governo, o PL impulsionaria esse fast track, que é uma espécie de atalho, porque teria o aval do Congresso para a privatização das empresas em conjunto. Na saidinha do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que deve apresentar na próxima terça-feira o projeto de pacto federativo ao Congresso Nacional. Segundo ele, o anúncio é quase certo. Começo essa com você, Constantino, vai lá.
Olha, eu conheço o secretário de desestatização, o empresário Salim Matar, de longa data. E a única coisa que eu posso garantir para o nosso ouvinte e o nosso internauta é que se trata não só de um empresário liberal, comprometido com esse compromisso de reduzir o tamanho do Estado e privatizar, ou seja, ele é um dos mais convictos da necessidade de privatizar, como ele é um trabalhador incansável. Então, o que eu posso garantir ao nosso público é o seguinte, conhecendo bem como eu conheço ele, se não está andando mais rápido, é porque os obstáculos são muito grandes. E isso foi uma das coisas que eu trouxe, inclusive, em debate já com ele no passado. O empresário, na sua empresa, ele goza de uma certa autonomia para tomar decisões. No Estado, o mecanismo de incentivos é bem diferente e mais inadequado. Então, o próprio establishment cria barreiras, cria instrumentos para dificultar a privatização. Criar uma estatal nova é moleza. Vender a empresa depois é que é muito difícil. Então, esse choque de realidade é o que a equipe do Paulo Guedes e do Salim encontrou ali quando chegou com essa missão. E com a pressão, inclusive, e o apoio do próprio presidente, que estaria chancelando uma necessidade de acelerar o processo de privatização. Mas tem que combinar com os russos. Quando você vai ver a quantidade de itens, de burocracia, de processo que isso tem que transitar até poder privatizar, é realmente uma coisa kafkaniana, é um labirinto feito para não vender a empresa. Então, a demora angustia a todos nós que entendemos que o Estado não tem que ser empresário, que manter estatais é um convite à corrupção, ineficiência e gasto elevado do governo, só que eu realmente entendo o pedido de paciência em relação ao vagar desse processo, porque não é culpa do Ministério da Economia. Tanto é que o Ministério está pressionando agora para ir por esses atalhos. Ou seja, realmente o processo é feito para dificultar a venda das estatais.
Você, Josias?
Não há dúvida de que o ritmo na iniciativa privada é um e o ritmo no serviço público é outro. O Salim Matar deve estar sentindo isso. Aliás, ele já declarou isso, eu já tive a oportunidade de assistir entrevistas nas quais ele menciona isso. Esse projeto que tenta impor à venda de estatais um ritmo mais acelerado, chamado fast track, ele é uma boa ideia que, a meu ver, tem pouca chance de seguir adiante, porque não há muita disposição no Congresso para aprovar isso. E as razões, elas são subalternas. Nesse presidencialismo sem coalizão do Bolsonaro, os parlamentares vivem uma situação muito diferente do que ocorria em outros governos. Há muito de benéfico nesse processo, porque nós temos a oportunidade de rever os vícios que acometiam a política brasileira, e só que isso causa também ruídos. Então, o presidente não teve a capacidade, o Bolsonaro, de apresentar um modelo novo de negociação política. Então, ele eliminou aquele toma-lá-da-cá automático ou a compra pura e simples de voto, como fez o PT. Na era do PT, comprou-se o Congresso Nacional. Você não tinha negociação. Você comprava o voto e acabou. Isso acabou, foi eliminado. O Bolsonaro, a meu ver, não teve a capacidade de melhorar esse processo. Então, os parlamentares não se sentem como partícipes de um processo, de um projeto político. E eles têm receio de, com as privatizações, encher os cofres do governo e facilitar a vida do Bolsonaro, que vai ter um projeto político solitário, ele joga sozinho. Essa é a visão dos parlamentares, dos deputados e dos senadores. Eu acho que o Bolsonaro poderia ter incluído um modelo novo. Você pode negociar perfeitamente, de forma republicana, com os parlamentares, ver qual é o projeto político de cada um no seu estado, no seu município, enfim, incluir os parlamentares, não, porque todo político ambiciona o poder, poder no estado, poder no município. O Bolsonaro não conversa com ninguém, então ele desenvolveu nos parlamentares essa aversão à ideia de
facilitar a vida do Bolsonaro. Milagrosamente, o Congresso aprovou a reforma da Previdência. Agora, as outras reformas estão ali mal paradas e esse fast track, especialmente relacionado às privatizações, que vão dar um caixa ao governo e vão dar uma maleabilidade maior para a equipe econômica, não me parece haver boa vontade dos parlamentares para entregar isso na mão do Bolsonaro.
Martim?
Eu não vou fazer bem um comentário, mas eu queria fazer uma provocação tanto para o Rodrigo como para o Josias. Talvez mais para o Rodrigo. Rodrigo, você não acha que esse fetiche pela reforma do Estado ou até pela privatização, e eu sei que você escreveu um livro sobre isso, é um tanto esquisito que um governo que preza pela liberdade econômica, mas tem muito a dever em relação à liberdade política? O que você acha? Você acha que não tem um choque nisso?
Não, eu acho que existe claramente um choque e o liberalismo, do ponto de vista tradicional, é muito mais amplo que isso, como a gente sabe.
Uhum.
Não, o Hayek dizia que sem a liberdade econômica a gente acaba com a liberdade política, isso é verdade.
Uhum.
Quando o Estado controla a fábrica de papel, você não tem jornal, como a gente viu na Venezuela. Mas o outro lado, ele pode ser verdadeiro, o que não quer dizer que seja defensável, que é tipo um regime mais autoritário e sem muita liberdade política, mas que garante algum tipo de liberdade econômica. Isso a gente teve em Singapura, a gente teve em Hong Kong. Então, não acho que seja um caminho defensável ou desejável para o Brasil. Mas não é excludente o sujeito ter um viés autoritário na política e permitir espaços de liberdade no âmbito da economia.
Fala, Josias.
Eu acho que o ponto levantado pelo Martim é muito bom, mas eu acho que nós vamos chegar ao liberalismo. Quando eu vejo o Rodrigo falando em Hayek, eu fico até com pena do Bolsonaro, que não sabe nem o que é isso, né? Mas eu acho que nós vamos chegar ao liberalismo na marra, porque primeiro assaltaram as estatais, e não é conveniente, não é razoável que seres inteligentes mantenham estatais ao alcance de políticos vorazes como esses que quase quebraram a Petrobras, né? A Petrobras está até hoje tentando se levantar. Então, nós vamos chegar a esse liberalismo na marra, a meu juízo, por duas razões. Primeiro, porque assaltaram demais, é preciso acabar com essas estatais. E segundo, porque não faz sentido mesmo que o governo está quebrado, você manter estatais que não tem razão nenhuma para permanecer nas mãos do Estado. O Estado tem que prestar o serviço fim ali, não ficar gerindo empresas, isso não é função do Estado. Então, acho que nós chegamos a essa consciência, mesmo quem não é liberal, estrito senso, hoje está convencido que não é negócio manter estatal na mão do governo, primeiro porque vão roubar, segundo porque o governo está quebrado e precisa de dinheiro.
Bom, fechamos por aqui o nosso segundo bloco do 3 em 1 de hoje. Eu lembro que na internet a nossa transmissão não para. Se você que está ouvindo quiser continuar nos acompanhando, corre lá. É o canal do YouTube Jovem Pan 3 em 1. Ou então você nos assiste pelo streaming em jp.com.br/3em1. O presidente Jair Bolsonaro disse...
se meter na eleição da Argentina e acho que protocolarmente seria bom que ele fosse.
Último destaque aqui desta sexta-feira, a senadora Soraya Tronic protocolou um projeto de lei que obriga os canais abertos de televisão a veicularem ações do governo brasileiro, assim como já acontece nas rádios na Hora do Brasil, na Voz do Brasil. O projeto, de acordo com a senadora, se estende aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Em um vídeo publicado no Twitter, a senadora disse, abro aspas, infelizmente, em um momento em que não podemos mais confiar em parte da mídia, porque as informações são manipuladas ou não são levadas até vocês, nós precisamos, na verdade, fazer algo que seja justo, porque as rádios já fazem isso e as TVs, por que não? Foi o questionamento da senadora. E aí, Martim, o que você acha da ideia?
Bem, a ideia é uma estupidez, assim, não tenho nem o que dizer, né? É nessas horas que, enfim, esses membros bolsolavistas gostam de aparecer, né, e questionando a imprensa, eu sempre tenho um aforismo da minha própria lavra, creio eu. Talvez alguém possa ter pensado a mesma coisa, mas é o seguinte: a imprensa mente, mas o Estado mente muito mais. Ou seja, você pode até desconfiar da imprensa, não é pra você confiar 100%, porque até ela faz o trabalho dela e tem que fazer, que é de criticar e vigiar o poder. E às vezes ela tem os seus, vamos dizer assim, as suas deformações, mas o Estado mente muito mais. Então, quando tem um projeto desse tipo, não tem outra coisa a dizer que, por favor, entendeu? Eu ficaria no cargo da senadora ganhando o mesmo dinheiro dela e não faria esse projeto. É indesculpável.
Constantino,
Olha, não há nada que não seja terrível que não possa piorar, né? Eu faço campanha pelo fim da Voz do Brasil há muitos anos. E, de repente, eu preciso ver alguém que se diz de direita, que está no governo, que se diz de direita, defendendo uma sandice dessas. Eu entrevistei a senadora na Jovem Pan e tive uma boa impressão dela, articulada, com ideias boas e tudo. E realmente fui pego de surpresa hoje com esse tiro no pé. Gerou um rebuliço nas redes sociais, muita gente atacando a ideia dela. Getúlio Vargas deve estar celebrando lá no inferno, né? Porque, de fato, você... veja, isso é a mentalidade que eu digo da mentalidade tribal que lança a mão dos mesmos métodos do inimigo. O que, que essa turma nunca para pensar? Que uma vez que você cria um instrumento, ele nem sempre vai estar na mão da direita. A direita não vai ficar eternamente no poder. Eles podem até achar isso, que vão criar o terceiro Reich brasileiro, Tupiniquim, mas não vai acontecer. Então você tem que defender instrumentos republicanos, sempre levando em conta que o seu adversário poderá chegar lá e ter o mesmo instrumento à mão. Então você quer mesmo que o Estado tenha a Voz do Brasil na televisão para botar aquela coisa enfadonha, chapa branca, defendendo o governo dia sim, dia também, de forma compulsória? Quer dizer, é autoritário, é estúpido, é absurdo e é indefensável. Agora, eu consigo pensar em um ou outro, entre aspas, jornalista, chapa branca, de sites obscuros que ficam puxando o saco do governo, que devem ter ficado muito felizes aí, porque estão de olho, provavelmente, num carguinho.
Fala aí, Josias.
Não, é uma ideia muito estúpida, né? Inclusive porque ela não, parece que não ouve ou não vê o que está acontecendo com a Voz do Brasil no rádio. Ninguém ouve aquilo. Então ela quer que passar isso para a televisão, evidentemente ninguém vai assistir. Se tiver uma alternativa, suponha que a Voz do Brasil está passando na Rede Globo e numa outra emissora, tem qualquer outra coisa lá, o Chaves. A maior audiência planetária do Chaves vai ser no dia que tiver essa alternativa. Vai todo mundo fugir. Olha, isso é de uma estupidez. Primeiro que não tem audiência. Então, a senadora ignora uma obviedade. Então, ela incorre numa estupidez. Não merece nem comentário, viu, para ser sincero.
Temos mensagens dos nossos ouvintes e espectadores que participaram do 3 em 1. Bora lá.
Boa noite, pessoal do 3 em 1. É Roberto Assunção, de Santo André, São Paulo. Eu concordo que exista a imunidade parlamentar, é um direito constitucional do Eduardo Bolsonaro, mas eu também concordo com a opinião do presidente da Comissão de Ética de que tudo tem um limite. Caímos de novo naquela questão da interpretação da lei e a questão do bom senso. Então, a minha opinião é, tem que haver bom senso, o que não há por parte do Eduardo Bolsonaro, que a cada semana nos traz alguma novidade e a cada semana traz alguma polêmica, isso sempre prejudicando o andamento do governo e criando desacertos. Então é uma questão de bom senso, acima da lei, é uma questão de necessidade de bom senso e maturidade.
Bom, e antes de fechar o nosso programa, eu quero agradecer aqui a presença do Martim Vasques, autor de A Poeira da Glória, esteve hoje aqui na nossa bancada.
Obrigado,
substituindo, Victor, a Vera, que volta na terça-feira. Valeu, viu, Martim? Espero que você tenha gostado, foi muito bem, a gente gostou bastante.
Espero que sim.
Tomara que volte.
Obrigado.
E pra fechar, você escolheu a música?
Hoje, não sei se as pessoas sabem, mas hoje é 1º de novembro de 2019, que é, por uma bizarra coincidência, o mês em que se passa a trama de Blade Runner, o caçador de androides, de Ridley Scott com Harrison Ford, um clássico do cinema. Então, queridos ouvintes, já estamos na época de Blade Runner. Já estamos na distopia. Então, vamos sextar e ouvir os créditos finais, a música dos créditos finais de Blade Runner, composta por Vangelis. Isso foi o meu professor de grego que me ensinou.
Valeu, Martinho. Um abração. Obrigado. Bom final de semana. Mais, tchau. Tchau, Josias.
Tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Quero também agradecer ao Martim, que abrilhantou aqui o nosso programa, e até a próxima.
Tchau, Constantino.
Tchau. Obrigado a todos pela audiência. Valeu, Martim.
Valeu, obrigado.
Bom fim de semana a todos.
Até mais. Obrigado pela audiência. Você que nos acompanhou até aqui, continue ligado. Uma boa noite. Na segunda-feira a gente se encontra aqui no 3 em 1. Tchau.